A HT Solutions oferece soluções de tecnologia de ponta a ponta para empresas e instituições de ensino, trazendo ferramentas completas e customizadas, que auxiliam no aumento da produtividade, desde o atendimento personalizado até a venda de notebooks, desktops, periféricos, servidores e estruturas para data centers. A HT Solutions também conta com serviços como entrega, instalação, configuração customizada e suporte técnico, em parceria com 11 fornecedores de tecnologia, como HP, Dell, HPE, Intel, Google e muito mais. Completando 17 anos no mercado, a HT Solutions tem a solução tecnológica perfeita para o seu negócio. Para conhecer tudo o que a HT Solutions tem a oferecer, é só clicar no link que está na descrição desse podcast. HT Solutions, a tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Impulsionadas pelo avanço de tecnologias emergentes como a internet das coisas, inteligência artificial e big data, as cidades inteligentes estão se espalhando pelo Brasil. Mas apesar dos avanços, muitos municípios acabam esbarrando na burocracia e na manutenção de processos que tornam essa evolução ainda tímida na comparação com outros países. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Fabiano Carvalho, que é CEO da Icom. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Em um país com extensão continental como o Brasil, que possui 5.570 municípios, a implementação de tecnologias que melhoram a vida das pessoas dependerá de aspectos como investimentos em infraestrutura tecnológica e capacitação de gestores públicos, que incentivem e regulamentem o uso desses sistemas. A criação de políticas públicas focadas no crescimento e na consolidação de tecnologias para cidades é essencial para que o uso de ferramentas digitais aconteça de forma integrada em todo o país. É sobre isso que eu converso agora com o Fabiano Carvalho, que é CEO da Icom.
Fabiano, por que a gente está vendo esse aumento das cidades inteligentes aqui no Brasil?
Olha, ultimamente no Brasil tem tido por mais que a gente fale que esteja aumentando, né, acelerando, ainda o volume de cidades com soluções inteligentes no Brasil ainda é muito pequeno, né? Se a gente usar um pouco a estatística existente hoje, das cidades que possuem acima de 50 mil habitantes, hoje menos de 5% dessas cidades possuem soluções de inteligência para atendimento ao cidadão. Ocorre uma situação hoje que as pessoas utilizam o modismo de dizer que uma solução inteligente simplesmente é pegar algo do meio físico, ir para o digital, algo nesse sentido, né? A gente entende que a solução inteligente é aquilo que eu consigo criar um túnel, né? Eu utilizo muito nas minhas palestras o conceito de on-chain, né? Eu criar um único canal de comunicação e esse canal eu consiga ser resolutivo naquilo que está sendo proposto para um cidadão. E aí, quando falamos de cidadão, eu falo tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, que tem acontecido nas cidades. Alguns serviços eles passam a ser transformados, mas eles ainda estão de maneira híbrida. Existem soluções em serviços que o cidadão precisa se deslocar a uma unidade de atendimento, precisa ter o esforço de utilizar mais de um modal para poder acessar esse serviço. Mas a gente percebe hoje que no Brasil isso tem acelerado. Isso é uma evidência não só por conta, se a gente utilizar num passado bem recente, né, a pandemia do Covid ela potencializou isso, né? Houve um movimento de potencializar o ambiente digital e criar soluções para atender as pessoas. Mas eu acho que hoje um grande desafio é democratizar o acesso à informação e democratizar o acesso aos serviços. Existe uma dificuldade hoje dos governos a entender o comportamento do cidadão. E aí eu acho que talvez os principais desafios que as soluções inteligentes enfrentam hoje é como mimetizar, né? Como entender o comportamento do cidadão e antecipar esse comportamento para que ele possa ser bem atendido, para que aquilo se torne uma ferramenta inteligente não só para arrecadação de tributos, mas para fornecer o serviço público às pessoas e para que as pessoas elas consigam entender que a conexão ela vai muito além do conceito puro de entender que aquilo está disponível para ela, mas que aquilo está disponível para a população e aquilo tem que ser compartilhado de alguma forma. Isso tem crescido no Brasil, ainda acho que está muito lento esse crescimento. É possível acelerar, a gente teve alguns exemplos recentes, né? O próprio GovBR, né? Ele tinha 19 milhões de habitantes, de usuários. E quando o governo falou assim, ó, a partir de agora o cartão de vacina ele vai ser acessado pelo GovBR, essa plataforma ela ganhou 100 milhões de usuários em 3, 4 meses. Então, assim, é possível entender que quando a população precisa, e aquilo é um serviço de alta disponibilidade, é possível transformar um serviço de uma maneira muito simples, né? Um outro desafio que o Brasil enfrenta hoje é que o cidadão ele não é treinado e ele não é educado para utilizar os serviços públicos de maneira inteligente, né? E aí aquela história do burocrata, né? Tudo ser muito difícil e ter muita dificuldade para esse tipo de relação. Mas eu acho que hoje a população ela já está entendendo, e principalmente essa população mais jovem, né? Que começou com o digital, né? Que utiliza o smartphone para tudo, entende que isso é uma necessidade. E que a partir do momento que essa necessidade ela está enraizada no dia a dia dela, ela passa a cobrar isso com mais potência, com mais veemência para os governos, né? E para os governantes que aquilo é importante, que esse cenário digital hoje é uma realidade atualmente.
Fabiano, e a internet das coisas? Pode agilizar esse processo, né, para tornar uma cidade inteligente ou não?
Pode. Hoje, o que a gente tem percebido é o desenvolvimento de muitos wearables, né? Então, você tem diversas OITs aí que ajudam e facilitam esse tipo de cenário. O que ocorre é o acesso a esse tipo de equipamento hoje, quando se trata do Brasil e países que ainda estão em uma fase de desenvolvimento, é um acesso que não é tão fácil, né? São equipamentos caros ainda, quando você fala isso em larga escala. Mas eu acredito que um grande caminho é isso, né? A gente tem exemplos aí de serviços inteligentes, principalmente na área de saúde, né? Controle, monitoramento de pacientes, em situações que envolvem eu ter um monitoramento ativo de uma pessoa, entender o comportamento daquilo para que aquilo possa ser destacado, uma série de monitoramentos. Eu acredito que esse seja um caminho. O que falta hoje são políticas e incentivos para isso. Alguns estados no Brasil olham isso de uma maneira diferente, né? Então a gente tem exemplos de transformações acontecendo em estados bem interessantes. Eu vou citar alguns exemplos recentes, né? O próprio estado do Tocantins, o próprio estado do Rio Grande do Sul, ele enfrenta um pouco esse pós-desastre, né? Esse pós-ambiente traumático que ocorreu. E o estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem um volume muito grande de serviços digitalizados. Se isso não existisse, a população hoje estaria sofrendo bem mais, né? E o acesso a esses serviços seriam bem mais complicados. Mas eu acredito que talvez o principal desafio nesse sentido é isso ser divulgado, né? Então, quando a gente olha, a gente começou agora recentemente um estudo que é analisar o grau de maturidade de transformação digital das cidades brasileiras. Esse estudo ele leva em consideração o seguinte, né? O que está disponível para as pessoas e de que maneira isso está disponível e como que as pessoas sabem que isso existe. E a gente tem percebido que, basicamente, está disponível não é divulgado. Então, as pessoas não sabem que aquilo ali ele consegue acessar uma plataforma, que aquilo tem um aplicativo para ele fazer. E esse fato de não chegar às pessoas acaba que é um serviço muito pouco utilizado. E aí você tem aquele cidadão que ele acaba se deslocando fisicamente para um local para um serviço que ele poderia estar resolvendo no próprio ambiente mobile ou algo nesse sentido. Acho que talvez fazer com que esses serviços sejam divulgados para a população e isso tenha um ambiente mais democrático seja um grande desafio hoje. Algumas cidades e alguns estados estão trabalhando nesse sentido. Até porque isso não ajuda só a população, né, mas otimiza também todo o ambiente que envolve o processo de arrecadação de uma cidade e de um estado. Se a gente percebe, por exemplo, um exemplo bem real, né, hoje existe uma avaliação de maturidade em nível de arrecadação dos estados brasileiros. E o que acontece hoje? A população, em muitos momentos, ela não paga um tributo pelo desconhecimento de saber os caminhos para que aquilo possa acontecer. Como que ele pode parcelar, de que maneira que ele pode acessar, quais os tipos de plataformas que ele pode utilizar para resolver o problema dele com o ente público. Quando você dá vários caminhos e cria um conceito de único canal, as pessoas passam a entender que resolver aquilo é fácil, é simples e ele está colaborando, né? E aí vem aquele conceito de dizer, pô, se eu estou resolvendo, e se é aquilo que eu estou esperando quando o benefício está chegando, eu estou satisfeito com esse governo e de alguma maneira as coisas estão acontecendo. Ainda tem um gap muito grande para que isso seja atingido, mas eu acho que esse é um caminho ainda muito longo, né? E esse nível de maturidade ele tem acontecido em principalmente algumas cidades que os governantes e os gestores têm uma consciência mais de transformação digital, entendem que isso é uma realidade, como que isso pode ajudar a população em geral.
E Fabiano, a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido também?
Pode, a gente tem exemplos aí bem interessantes. Imagina, quando você tem um portal de serviços ou uma solução que entende e mimetiza o comportamento da população, é como se eu sou um cidadão que eu sempre acesso um determinado serviço de saúde, ou sempre acesso um determinado serviço social. Se eu utilizo um IA, que ela entende que o Fabiano, no momento que ele está entrando, é um cidadão que eu fui criando uma persona dele, né? E criar essa persona é importante porque a partir do momento que o Gustavo está entrando lá, e ele entende que o Gustavo, no histórico de acesso, no histórico de aplicações que ele executou, tem aquele tipo de serviço, ele vai estar no top 10, lá no topo da página, para ele poder trabalhar. Outro processo é as IAs que elas entendem o comportamento e elas passam a trocar informações com o usuário, né? Então existem os chatbots ou IAs que elas vão criando, mimetizando uma situação, dizendo o seguinte: olha, o Gustavo entrou num portal de serviço e ele sempre... Vou citar um exemplo bem interessante, né? A gente tem um cliente que é uma empresa que trabalha com reservas de viagens e passagens. Então, geralmente, quando você faz uma reserva, o cidadão ele tem um comportamento. Ele fala o seguinte: olha, eu reservo sempre o quarto de vista para o mar, que tenha criança, que tenha X metros quadrados. Quando aquela mesma pessoa entra com outro comportamento, bom, agora eu estou reservando uma unidade com 3 quartos que não tem vista para o mar. O que, que a IA tem que perceber? Que não é aquela pessoa, que aquele comportamento não pertence a ela. E automaticamente ela entende que aquilo pode ser possa ser uma fraude ou algo relacionado, ela trava. Manda o um autenticador em 2 fatores, diz assim: olha, esse daqui não é o Fabiano, não é ele que está acessando. Quando a gente traz isso para a luz do cidadão, a gente tem alguns projetos bem interessantes que fazem muito sentido, que é criar um avatar da pessoa, né? Um avatar do cidadão, um avatar daquela pessoa que está acessando o serviço. E aquele avatar, ele tem uma série de características. E as características, a IA, ela vai retroalimentando e vai dizendo o seguinte: olha, quando eu percebo que um cidadão está acessando um serviço, e aquela a sessão específica que ele está acessando é uma dificuldade, ele não conseguiu ir para o próximo passo ali, a solução ela tem que ser inteligente o suficiente para conversar com ele. Olha, você está tendo uma dúvida? Nesse campo aí você vai usar essas informações ou não. Então, esse tipo de IA tem facilitado bastante. Existem outras IAs que envolvem, e aí se tratando de outros níveis de complexidades em cidades inteligentes, como um ambiente de mobilidade, IA que faça leitura de placa, que faça reconhecimento facial. A gente tem um exemplo bem interessante, por exemplo, de cidades que estão usando IA para reconhecer sentimento. Então, e aí mesmo trabalhando com todos os cenários de LGPD, de privacidade de dados, ela entende se aquela pessoa está triste ou feliz num determinado aparelho público. E aquilo me diz se aquele aparelho está eficiente ou não, se aquilo realmente é uma política que está sendo aplicada para as pessoas daquela região. Esse tipo de IA hoje é uma realidade. A gente percebe que isso tem crescido bastante, né? Mesmo falando que IA é uma coqueluche, né? Virou um modismo, né? Tudo é IA, tudo é IA, mas eu acho que a IA mesmo de verdade, para agregar esse tipo de ação, ela tem que ter a capacidade de criar avatares e de, literalmente, mimetizar o comportamento das pessoas e entender de que maneira elas podem ser melhor atendidas. E aí, isso é muito importante porque criam uma casca de comportamento, né? E esse tipo de... essa casca de comportamento, essa previsão de comportamento ajuda também nas previsões, e algo que tem acontecido muito, né? Que é esse tipo de serviço ser produto de fraude, né? E literalmente ter problemas de segurança nesse sentido. Quando isso é utilizado de uma maneira inteligente, eu acho que agrega bastante. Hoje existem algumas limitações tecnológicas, né? Que ainda estão sendo desenvolvidas e que em muito pouco tempo elas vão ser superadas, mas eu acho que essas limitações elas vão trazer uma capacidade muito grande de o cidadão, em muitos momentos, no momento que ele está pensando em acessar um serviço, aquela IA já está respondendo para ele: olha, você precisa disso, porque a gente já vive isso no dia a dia, né? Na história do Google, a história do Google está te escutando, né? E aí eu acho que é pouco isso, mas eu acho que trazer isso à luz do ambiente de cidade inteligente facilita bastante, né? A gente percebe em alguns lugares, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, isso é um pouco avançado, mas eu sempre falo o seguinte, né? O Brasil ele tem grandes desafios pelo tamanho populacional, né? Esses dias eu comentando um evento sobre a Estônia. A Estônia é um exemplo de transformação digital, um país extremamente avançado nesse sentido, mas é um país de 1 milhão de habitantes. Então, a mesma tecnologia que é aplicada lá, aplicada no Brasil, possui 1000 desafios diferentes por conta dos desafios logísticos, do tamanho da área brasileira, dos locais que aquilo é aplicado. Então, nem sempre uma tecnologia que está se dando muito certo num país, ela pode ser aplicada a outro, ou em uma cidade ou outra cidade, porque tem esses desafios. E aí, quando a gente olha para o Brasil, tudo que tem que ser repensado, olhando uma característica regional e como que aquilo realmente vai atingir, superar os desafios para o propósito que aquela demanda se propõe, né?
E Fabiano, né, sempre que a gente fala em cidade inteligente, vem a preocupação também com coleta de dados, né? Como é que fica, né? Existem desafios éticos aí com relação à privacidade do cidadão? Como é que é isso?
O que acontece? Hoje uma IA, e aí a gente levar em consideração, é principalmente a legislação brasileira, né? A LGPD, ela virou um desafio para todo mundo, porque todo mundo fala dela, mas não sabe como usar e como atendê-la. Essa é uma dificuldade, né? Mas é possível, sim, propor soluções e desenvolver soluções que atendam esses critérios, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo reconhecimento facial, se eu estou tratando dados de terceiros, é possível que esse componente ele faça isso de maneira que aquele dado ele seja um dado anônimo, que eu só busque as informações necessárias para poder tomar a decisão, para que eu possa ter um resultado final. O que ocorre hoje é, em alguns momentos, esse tipo de tecnologia não é usado com essa casca e com esse modelo adaptado à legislação. E o Brasil, por mais que isso deveria ter ocorrido há 2 anos atrás, né, então quando se criou a oportunidade de ter agência para regular o ambiente de proteção de dados, hoje é algo que, por mais que exista uma regulação, efetivamente essa regulação ela é muito pouco fiscalizada, mas a tendência é que isso aumente mais, né, que tenha um ambiente regulatório e fiscalizatório mais robusto. O que acontece hoje é, a partir do momento que essa agência ela passar a operar e ter esse universo de controle, eu acredito que principalmente as novas aplicações e aquilo tudo que está sendo aplicado ao ambiente de Smart City, de cidade inteligente, ele vai ter que atender. Então aquela história de ter um ambiente de obrigação de fazer, né, não tem que ser diferente. A gente percebe, por exemplo, que inclusive as tecnologias estrangeiras, as tecnologias de outros fabricantes, elas já vêm do Brasil com essa filosofia, né, com esse entendimento que a privacidade ela tem que ser respeitada e que a privacidade ela pode gerar consequências jurídicas, financeiras, administrativas nesse sentido. Eu acho que o que falta hoje, mas eu percebo o mandamento do governo federal e dos próprios outros entes estaduais e municipais nesse sentido, é criar uma estrutura regulatória que permita que isso seja regulado de maneira justa, honesta e decente, né? Para que também isso não seja um empecilho para que a tecnologia não possa vir embarcada e ela possa atender as pessoas. O que eu percebo hoje é, esse tipo de aplicação hoje, ela já está sendo produzida com esse conceito. Então, assim, não trabalhar a privacidade de dados num novo software, numa nova componente de IA que envolva a cidade inteligente, basicamente eu estou pegando uma espinha dorsal dessa aplicação e estou colocando ela em desuso. O que ocorre é uma necessidade de regular, e regular de uma maneira correta e utilizar ferramentas para regular de uma maneira inteligente. Já existem algumas iniciativas nesse sentido, a gente tem percebido, a gente tem inclusive participado de algumas discussões, inclusive o próprio Congresso Nacional criou algumas comissões nesse sentido e estabelece algumas audiências públicas para se discutir isso, né, dando oportunidade para os entes privados participarem, para a própria população ter uma oportunidade de falar, entender como que esse tipo de tecnologia tem que ser regulado. Eu vejo um grande avanço, mas ainda falta muita coisa. A gente está falando de uma lei nova, né? E aí quando passa a tudo novo, tem alguns desafios. Acho que terão algumas mudanças e são necessárias para que isso possa ser regulado, porque senão realmente fica difícil para utilizar qualquer tecnologia, tem um empecilho, dizendo, agora eu não posso utilizar porque tem um empecilho legal, esse empecilho legal simplesmente ele não me dá a oportunidade de eu ter método para fazer e para criar qualquer tipo de nova tecnologia nesse sentido.
Fabiano, para a gente ir encaminhando aqui para o final, você acha que a parceria público-privada pode ser uma forma de acelerar esse processo de transformar cidades em cidades inteligentes? Como é que você avalia isso?
É uma grande oportunidade isso, porque, imagina, geralmente o ente público ele contrata alguém para fazer uma demanda que vai atender a população. Eu tenho um exemplo que eu acho bem interessante do ponto de vista tanto conceitual quanto normativo, que é o governo americano. O governo americano é um pouco diferente do brasileiro, ele utiliza agência para tudo, né? Para cada atividade que um cidadão tenha que acessar qualquer nível de tipo de serviço, existe uma agência que regula. E essa agência que regula, o que ela faz? Ela parte do sentido que o cidadão, tudo ele pode fazer de forma declaratória e ele reconhece de boa fé que aquilo que a pessoa está falando é verdade. Eu tenho até um caso bem interessante. Eu morei 7 anos na Flórida e aí quando você tem uma empresa de tecnologia lá, você tem que ter um responsável da área para assinar e tal. E aí quando chegou uma documentação para assinar, eu falei, poxa, tava aqui um link, é só você entrar no site, se declarar que vai ser o fulano, que você tem essa formação, next, tá ok. Aí fiquei com aquilo na minha cabeça, foi um plano muito simples, né? Alguém pode chegar lá e declarar que sou eu e usar meu nome para alguma coisa. E aí eu peguei o telefone, eu liguei para a agência reguladora e o analista respondeu para mim assim, não, é isso mesmo, tá correto. Eu falei assim, mas não tem nenhum... Como é que certifica que sou eu mesmo? Eu falei, não, eu tô acreditando que é você, quando você entra no sistema, se auto-declara, né? Eu falei, mas alguém pode chegar e e usar meu nome de maneira indevida, ele respondeu assim, mas aí não é um problema meu, é um problema do FBI. Então assim, e aí foi, quando caiu a ficha, ele falou assim, ó, entendo o seguinte, a gente parte do pressuposto que o cidadão tá falando a verdade. Se ele declara uma inverdade, esse problema não é meu. E aí eu tenho um modelo matemático aqui que ele pega lá uma probabilidade de X pessoas e analisa para ver se é verdade. Mas, gato, se aquilo for mentira, não é um problema meu. O que eu sou aqui, conversei quase uns 10 minutos com o Orson lá, e ele era uma empresa privada, contratada pelo ente público, para regular, para fazer o processo de atendimento àquele serviço. Entendeu? Então, aí você percebe a diferença da maturidade, né? Então, lá você tem uma maturidade dizendo o seguinte, eu tenho acesso a qualquer serviço, eu contrato um privado para fazer, pago ele para isso, e ali é um exemplo real de como uma parceria público-privada funciona, né? Você tem o privado fazendo, que ele é pago por serviço executado, né? Por serviço ofertado ao cidadão. E quando você olha para o Brasil, grande parte dos projetos, eles têm uma visão um pouco diferente, né? Como a parceria público-privada é pouco explorada no Brasil, você tem situações que você ainda tem o ambiente burocrata, né? Que é um órgão que tem milhares de pessoas trabalhando nele e efetivamente ele gera de serviço para a população um volume muito pequeno. E quando você vai olhar todo aquele esforço, né, de pagamento de salários, de colaboradores, de estrutura física para aquilo, eu poderia estar pagando um privado um pay-per-use, né, pelo serviço que ele está executando, e esse privado conseguiria estar fornecendo de maneira democrática para um volume bem maior de pessoas. Né? Agora, claro, aí vem aquela situação ainda de situações que são desafios para o Brasil. Né? Quando se faz uma comparação, os Estados Unidos não tem cartório. Aqui tem cartório, né? Então tudo tem que ter uma assinatura. Quando você trabalha nesse ambiente, né, você tem que realmente ter algumas evoluções, né? O próprio exemplo do GovBR, do artifício da assinatura digital, da certificação digital, tem desburocratizado bastante, mas tem muitos desafios ainda que, quando você olha a esteira de um serviço público transformado, inteligente, ele poderia ter vários passos encurtados, né? Ele poderia ser muito desburocratizado, mas ainda depende muito de algumas decisões que não é simplesmente mudar uma lei, né? Você tem que mudar uma lei e mudar a consciência das pessoas que aquilo é algo diferente hoje, é uma realidade. Então, esse exemplo que eu vivi lá mostra muito assim, o impacto. Como você não está acostumado, você está sempre acostumado com o ambiente burocrata, né? Cadê o carimbo? Cadê a cara? Cadê a cara? Cadê o crachá? E ver algo que é totalmente desburocratizado e celere até te espanta, né? Você me percebe, não, isso aqui não está normal, não é algo normal, a gente tem que pensar diferente. Mas a gente, aquela história, a gente é brasileiro, a gente tem que acreditar, né? Tem que olhar pra frente, keep going o tempo inteiro e achar que realmente as coisas estão melhorando e trabalhar pra isso e buscar um pouco esse caminho.
Fabiano, é isso. Obrigado pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia pra você, hein?
Tchau, tchau.
Tá aí, esse foi o Fabiano Carvalho falando sobre o crescimento no número de cidades inteligentes aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A ONG Alpha IDTech deu a largada em uma nova formação para jovens com altas habilidades e em vulnerabilidade social. Com inscrições abertas até o fim de julho, o programa oferece um curso de programação com bolsa de R$ 1.100 por mês aos participantes. Os estudantes também são encaminhados para empresas parceiras, como Johnson & Johnson, CloudWalk e Deep ESG, ao finalizar a trilha. As informações completas estão lá no site do Canaltech. O Banco do Brasil implementou uma plataforma de testes para simular a interação do Drex. O recurso será utilizado internamente e vai ajudar a compreender o ecossistema e os casos de uso da moeda digital brasileira, que está sendo desenvolvida pelo Banco Central do Brasil. Segundo a instituição financeira, o simulador está sendo apresentado na Febraban Tech, o evento de tecnologia e inovação do sistema financeiro que acontece em São Paulo nessa semana. A Anfávia está preocupada com a nova invasão chinesa no mercado automotivo do Brasil e busca ajuda junto ao governo federal para não perder ainda mais espaço. As montadoras instaladas no Brasil pediram para a Anfávia tentar antecipar a alíquota de 35% sobre a importação de carros eletrificados, prevista para entrar em vigor somente em julho de 2026. Apesar do pedido para antecipar o teto da tarifa já para o próximo mês, 2 anos antes do prazo original, o presidente da Anfávia garantiu que não quer guerra com os importados.
A Checkpoint Research emitiu um alerta sobre o vírus Rafael-Rat, que oferece administração remota ao dispositivo infectado e também funciona como um ransomware para sequestrar os dados das vítimas. O malware atinge o sistema operacional do Google, especialmente aparelhos com versões mais antigas e sem suporte. Contudo, o arquivo malicioso também pode atingir as gerações mais novas, ainda que enfrente mais dificuldades para operar devido aos mecanismos recentes de privacidade e segurança. O Google começou a encerrar a opção de rolagem infinita nos resultados da busca, recurso lançado em 2021 nos celulares e 2022 no desktop. Isso quer dizer que ao final da primeira página da pesquisa, você voltará a ver os botões no rodapé para as páginas seguintes. A função de rolagem contínua começou a ser descontinuada no dia 25 de junho, na versão de desktop do buscador, enquanto nos celulares e tablets, a opção será desativada a partir de julho. No Brasil, o recurso ainda está disponível. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa agora são de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Ricardo Ciosi, Bruno De Blasi e Paula Amaral. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A partir de segunda-feira eu entro de férias, mas a Luciana Zaramella vai continuar trazendo para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. A gente se vê novamente no dia 24 de julho. Até lá, tchau, tchau!